20 anos, né? Acho que 20 ou 21 anos, acho que ele foi feito há 19 anos atrás e foi lançado há 20 anos atrás com Luiz Brasil, que produziu muita coisa minha, muitos álbuns. E nesse disco eu acho que ele se destaca muito, porque ele consegue fazer como em Argila, ele consegue trazer aquilo tudo que tem na gravação do Carlinhos Brown no Alfa Gama Betizado, ele consegue trazer para o violão. Então, assim, eu fiquei muito emocionada agora você relembrar o Nobreza, e acho que valeria a pena a gente fazer, assim, reviver esse show com coisas novas, e vou falar sobre isso com o Luiz.
Na saída daqui, alguém vai conduzir Jussara para um certo teatro que tem aqui do lado, né? Vai aqui, né?
Não custa nada, eu adoro esse teatro. E
o 2 de julho, a gente estamos falando logo.
E você falou dessa capa clara, o desenho da capa, que é um homem, assim, meio debruçado, né, sobre o violão. É um desenho da minha mãe, Irani Silveira, que por acaso trabalhou aqui também no IRDEB há muitos anos atrás, não na rádio.
Mas... Cara, hoje é o dia que você tirou para contar histórias de família que eu não sabia.
Revelações sensacionais.
Gente, eu não sabia dessa história. Eu adoro esse disco e nunca soube dessa história da ilustração da capa.
E é, na verdade, não é o meu primeiro disco, mas foi o primeiro disco que você trabalhou aqui.
Sim.
E eu também, a primeira chance, né, que eu entrei na rádio, ouvindo as ligações do ouvinte para fazer a seleção do ouvinte. Então, eu organizava a seleção do ouvinte. E meu primeiro trabalho solo aqui como programadora foi também o Especial das Seis.
Olha só, quanto tempo tem o Especial das Seis. É isso aí, um patrimônio do rádio baiano, né? Hoje que tem aí a própria Mariana Freire, né? Leto Vieira à frente, Júlio Rodrigues, Júlio Brito, enfim, uma galera, se eu falar aqui, vou me perder. E que tá aí, né? Tornando a hora do Rush menos sofrida, né, para os ouvintes. Meio-dia, mais 31 minutos. Eu não podia deixar de perguntar também sobre um outro projeto importante, né? Que é o trabalho que você fez dedicado ao Ali com a Silvia Patrícia. Vai ter mais show?
Exato, vai sim. A gente fez aqui, né, no Teatro do 2 de Julho. E foi uma alegria muito grande, porque o Ali, além de ser um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, ele tem esse pé dentro da canção, né? Dos parceiros de Wally, são Caetano, João Bosco, Lulu Santos. Quem não escutou Assaltaram a Gramática com Paralamas do Sucesso? A letra é do Wally. Então, e eu amava, a gente conviveu muito, ele gostava do meu trabalho, foi um cara que acompanhou a minha chegada no Rio de Janeiro, meus primeiros shows, e prestigiava sempre. Então é uma alegria muito grande fazer esse projeto ao lado de Silvia Patrícia. A gente se conheceu num veraneio em Itapuã, ela com 15 anos, eu 16, e a primeira música que tocamos juntas foi Vapor Barato, justamente. E aí esse reencontro depois de Itapuã, com esse lastro itapuano. E a gente vai fazer agora no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, que foi o primeiro teatro que eu cantei no Rio. Vamos fazer esse show. E também, assim, estamos encaminhando para a Fligê, a Feira de Literatura de Mucugê. Atenção aí o pessoal da Chapada, que estaremos com Silvia, Patrícia e eu com o show em homenagem ao Ali Salomão.
Excelente ideia dos curadores aí, viu? Não sei quem foi que teve essa ideia, mas eu já gostei. Jussara, fica à vontade para convidar o povo para logo mais na Casa da Mãe.
Então, logo mais, 21 horas. Quem quiser chegar mais cedo, naquele pôr do sol lindo do Rio Vermelho, eu estarei com o grupo Coisa Mandada. Gente, esse grupo são 11 ou 12 pessoas. Tem, além de mim, mais 4 ou 5 cantores e... É um show com muita paixão, então espero vocês na Casa da Mãe, hoje, 21 horas, com a promessa de outras próximas sextas também.
Muito bem, e só para não deixar os ouvintes de mal comigo, Ezequiel mandou mensagem: minhas duas vozes preferidas, Jussara e Nana Caymmi. Nosso ouvinte Ezequiel Filho. Uma certa Mariana Freire mandou mensagem dizendo: eu amo muito a canção A Dona do Cassino, que foi a música que me apresentou a ela, eu nunca mais parei de escutar.
A Dama do Cassino, de Caetano.
Jussara, muito obrigado, sucesso com o show e com os próximos que virão. Saúde para você e para os seus.
Saúde, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe que está aqui. Um prazer estar aqui na Educadora. Boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo que mandou mensagem. E até lá.
Meio-dia, 34 minutos. Festival promove atividades gratuitas como cozinha show, feira gastronômica e atrações musicais em Itacaré, Tiago Virgílio.
A 12ª edição do Festival Sabores de Itacaré reúne uma programação unindo música, cultura popular e culinária, com feiras gastronômicas, espaço kids e atrações musicais, além de artesanato confeccionado por produtores locais. Esta edição também terá chefes promovendo aulas show, combinando demonstrações ao vivo, técnicas profissionais e degustações guiadas. De acordo com a chefe e curadora do evento, Mia Carazoli, a edição deste ano homenageia a comunidade de pescadores e marisqueiras do litoral sul baiano.
O festival Sabores de Itacaré é um festival gastronômico que acontece há 12 anos. Ele reúne alguns estabelecimentos, né, que se candidatam a participarem. Ele sempre é temático, sempre pautado num tema que tem uma grande conexão com a região, com o turismo, e esse ano é um tema é marisqueiras e pescadores. Diferentemente dos outros anos que eram ingredientes, esse ano é pautado em pessoas, pautado em raiz. Itacaré nasce como uma vila de pescadores. Essas pessoas têm uma história, têm um legado, então assim, é de fundamental importância.
Segundo Mia Carazoli, o festival bateu recorde de inscrições neste ano e durante todo o circuito gastronômico, frutos do mar e mariscos estarão nas receitas das aulas dos chefes participantes, assim como nas criações dos restaurantes.
A grande novidade é que nos outros festivais o formato era um ou dois chefes renomados nacionalmente. Como eu tenho uma boa relação com o meio, né, de gastronomia de Salvador, onde eu atuei durante 11 anos, eu, sem querer e sem perceber, eu abarquei 7 chefes que chegam quinta-feira. Então, os chefes de fora vão estar sempre com o chefe de dentro. Não especificamente, nos outros anos, a aula era exatamente o prato que foi criado. Esse ano a gente abriu. Então, durante as aulas, não serão especificamente, nem todos farão o prato. Farão outras aulas, outras elaborações, outras criações, mas com os mesmos ingredientes. E as marisqueiras estarão evidentes no palco.
A programação gratuita da 12ª edição do Festival Sabores de Itacaré, com aulas, shows e apresentações musicais, começa nesta sexta-feira a partir das 18h e segue até o domingo. O evento é na Orla da Coroinha, nas proximidades da Colônia de Pescadores E18 em Itacaré. Já a feira gastronômica segue até o dia 26 de julho. A programação completa pode ser conferida no Instagram @festivalsabores.itacaré. Tiago Virgílio para Educador FM.
Meio-dia, mais 37 minutos. Multicultura volta já já.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir. Saudade é pra quem tem. Pra quem espera e só deseja.
Toca aí. Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6h30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é da Bahia.
Giro de notícias.
Meio-dia, 38 minutos, a Bahia tem a maior queda na produção industrial, com variação negativa de 8,9%, em uma lista de 15 localidades pesquisadas pelo IBGE no mês de maio. O estado é seguido pelo Mato Grosso e pela região Nordeste como um todo, que registraram queda de 3,2%. No total, 9 locais pesquisados apresentaram redução, impactando na variação negativa de 0,2% na produção industrial nacional. Polícia Federal deflagra a Operação Vaza Maré contra um grupo investigado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo enviava pelo mar grandes carregamentos de cocaína para a Europa, usando veleiros e cargas contaminadas em contêineres. A investigação teve início em 2021 após a apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína a bordo de um veleiro. Coordenadoria de Salvamento Marítimo, Salvamar, alerta que o mar permanece agitado e impróprio para banho em diversos trechos da orla neste fim de semana em Salvador. As condições do mar exigem atenção redobrada de banhistas por causa de ventos fortes, frentes frias e ondulações intensas. Durante vistoria ontem, a Salvamar constatou aumento da força das ondas e das correntes de retorno que aumentam o risco de afogamentos. Vitória oficializa a contratação do zagueiro argentino Emanuel Brites, que assinou o contrato até o fim da temporada. O atleta chegou ao CT Manuel Pontes Tanajura na última quarta-feira, fez exames, testes físicos e participou de treinamentos. O argentino chegou ao Brasil em 2022, contratado pelo Fortaleza, onde atuou até o primeiro semestre deste ano. Na equipe cearense, contabilizou 191 jogos com 2 gols e 8 assistências. Meio-dia, 40 minutos. Espetáculo infantil Da Janela chega a Salvador unindo teatro, poesia e recursos de comunicação acessível para todos os públicos. Deixa eu avisar logo, viu? Ingressos estão quase no fim. Thaís Seixas.
Esse aí é o gato e o sinal dele é assim. Você coloca a mão aberta em cima da cabeça e fecha os dedos como se puxasse um cabelo bem espetado.
O Teatro Sesc Casa do Comércio recebe no próximo fim de semana a curta temporada do espetáculo infantil Da Janela, que convida o público a refletir sobre empatia, convivência e inclusão a partir da história de 3 crianças que iniciam uma amizade com brincadeiras e diferentes formas de comunicação. As sessões acontecem no dia 17 de julho, às 15h, no dia 18, às 16h, e no dia 19, às 11h. E os últimos ingressos estão à venda na plataforma Simpla por R$20 a inteira. O diretor artístico Marco dos Anjos explica de que forma a montagem incorpora recursos de acessibilidade à narrativa para aproximar a plateia das diversas formas de inclusão.
São 3 amigos que se conhecem numa vila. Quem mora nessa vila é a Malu, que é a nossa protagonista. Ela mora numa janela alta e, por conta disso, ela fica nesse sótão com um binóculo do avô dela, observando tudo o que acontece na vila. E, ao mesmo tempo que ela observa, ela vai fazendo uma descrição de uma forma poética, a partir do olhar curioso mesmo da infância. Então ela fala, por exemplo, Dona Jerusa é uma senhora muito elegante, tem um cabelo acaju. Acaju é tipo laranja, sabe? Aí ela vai trazendo informações. E aí a gente conseguiu inserir essa descrição poética. Eu não faço uso da palavra de audiodescrição porque tem toda uma técnica envolvida. Então a gente também ganhou a liberdade de trazer essa comunicação de forma teatral, de forma lúdica, para que pudesse chegar na criança.
Em cena, a atriz Luíse Mendes Dias interpreta Malu, menina que observa tudo o que acontece na vila e narra os acontecimentos sob o olhar curioso da infância. Já Mariana Siciliano dá vida à personagem Nina, enquanto Alan Catem interpreta Cadu, que aprende com a nova amiga outras maneiras de se comunicar. O diretor Marco dos Anjos revela como foi o processo de comunicação com Mariana Siciliano, que possui deficiência auditiva.
Para falar sobre a temática, eu precisava ter inserido no espetáculo, na montagem, na criação, pessoas com deficiência para que a gente pudesse trocar. E aí fui em busca e achei a Mariana Siciliano, que é uma atriz surda. E aí fiz o convite. Ela topou vir. Foi assustador a princípio, porque a gente não sabia ainda se comunicar. Então foi contratado também a Tamires como intérprete, para que pudesse fazer justamente essa mediação entre elenco e direção. E durante o processo, a gente foi percebendo que a comunicação é completamente possível. A Mariana, além de tudo, é um doce e começou a nos ensinar também Libras. E aí, durante o processo, eu consegui criar uma comunicação, todos nós com a Mariana, sem a necessidade da intérprete. E aí, Tamires foi convidada a entrar na cena e com isso criou-se uma personagem que é a síndica da vila, que fica observando também essa história toda e vai contando essa história sob a ótica dela.
O espetáculo Da Janela faz curta temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio. As sessões vão ser apresentadas no dia 17 de julho, às 3 da tarde, no dia 18, às 4 da tarde e no dia 19, às 11 da manhã. Os ingressos custam R$20 a inteira e estão à venda na plataforma Simpla. Thaís Seixas para Educador FM.
E já que estamos falando em cultura para as infâncias, vamos saber mais sobre um lançamento de livro que acontece em Salvador e quem traz os detalhes é Tiago Virgílio.
A livraria Terra Libres recebe neste domingo o lançamento do livro Amar a Mol Pará, O Canto do Rio, escrito por Tamaruí Tuxá e ilustrada por Eris Beatriz, que sai pela editora Solis Luna. A obra acompanha a história de Caiani, um espírito livre que aprendeu desde cedo a conversar na língua das águas e das matas, escutando o ir e vir das ondas do velho Chico. A narrativa conecta a essência da personagem com os ensinamentos do povo indígena Tuxá, que vive tradicionalmente no sertão da Bahia, às margens do Rio São Francisco. De acordo com a ilustradora Eris Beatriz, a história é um convite a ouvir e compreender a voz da natureza.
Amar a Mol Pará, O Canto do Rio é um livro de autoria de Tamaruí Tuxá, editado pela Solis Luna Editora e ilustrado por mim. E é um livro que ele traz essa proposta de trazer a voz do povo Tuxá, as memórias, a ancestralidade, essa relação do povo Tuxá com o Rio São Francisco. Na história, a gente tem a personagem Caiane, que ela é um espírito livre que aprendeu desde cedo com seu povo a conversar na língua das águas e das matas. É uma história que nos faz lembrar da verdadeira sabedoria, a de enxergar a beleza na suavidade do ambiente à nossa volta e que para muitos que não possuem olhos sensíveis passa despercebida.
O evento também tem um bate-papo com a autora e a ilustradora da obra, além da exibição do filme Penerro Abirram, reflorestando a história do povo Tuxá e de uma oficina de arte voltada para o público infantil. Na parte visual, as ilustrações ganharam vida através de desenhos iniciais em lápis e papel, que depois foram finalizados em aquarela digital. Eris Beatriz explica que cada detalhe de luz, sombra e textura foi planejado para construir a identidade e transmitir a emoção do livro.
Eu acho tão legal quando pessoas vão percebendo esses detalhes, né? Porque acho que quando a gente faz a imagem, existe um processo e quando chega nas pessoas, acaba se traduzindo e cada um, né, sentindo como de acordo com o seu próprio repertório. Sempre que eu entro em contato com um texto, tem esse lugar de perguntar, né? O que é que esse texto pede enquanto imagem. Então, nesse processo de criação das imagens em relação ao texto, foi muito importante também esse mergulho. Acho que de sentir o que que esse texto me remete à imagem, à sensação. Porque o texto tem palavra verbal, mas a imagem, através da cor, da forma, da cena, ela consegue transmitir sensações.
O lançamento do livro Amar a Mol Pará, O Canto do Rio, seguido da programação cultural gratuita, acontece neste domingo, a partir das 10:30 da manhã. O evento é na Livraria Terra Libres, que fica dentro do Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador. Tiago Virgílio para Educador FM.
É, eu já disse isso aqui algumas vezes, acho que a gente realmente tem no Brasil um estado de arte no que diz respeito à literatura para as infâncias. É uma coisa assim de... Velho, livro infantil é assunto sério, bicho. É assunto muito sério, assim, para você fazer um bom texto que uma criança possa acessar e a família como um todo, né? É, você fazer uma arte que não se limite a apenas ilustrar o que o texto está trazendo, mas que também possa expandir o que o texto propõe, né? Esse diálogo entre ilustrador e escritor é tão importante que eu me recuso, sempre que possível, me recuso a dizer que o escritor é o autor. O escritor é um autor, o ilustrador, a ilustradora também é. E por isso que vale a pena a gente destacar o trabalho da Eris Beatriz, né, essa ilustradora. É, essa observação que ela fez sobre a luz é uma coisa muito interessante, que se você for ler, você vê, por exemplo, tem uma cena em que tem uma mulher embaixo de uma árvore e aí, assim, você vê que a camisa dela é branca e ela tá com umas partes mais brancas, outras menos brancas. E aí você entende o que, que a ilustradora fez. Ela procurou simular na ilustração o efeito que a luz tem quando passa pelas folhas, né, de uma árvore e atinge as nossas roupas, nossa pele, etc. Então, assim, você vê esses detalhes, essas preocupações no jeito como vai desenhar as ondas do mar. É um negócio assim, é muito... Literatura para a infância é uma coisa que, nossa, tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para pensar, né? É um estado de arte. Assim como a música brasileira para as infâncias é uma grande joia da nossa cultura, acho que a literatura para as infâncias está aí, né? Emília Nunes, que não me deixa mentir, né? Nossa ganhadora do Jabuti, entre outros autores e autoras que fazem, né, encantamentos para as nossas crianças, inclusive as crianças que a gente ainda carrega. Meio-dia, 50 minutos, Multicultura no Ar pela 107.5, o quarto Festival de Fanfarras e Balizadores acontece neste sábado, mais conhecido como amanhã, a partir das 8 da manhã, na Praça do Campo Grande, em Salvador. O evento, realizado pela Fundação Gregório de Matos, faz parte da programação da Independência do Brasil na Bahia e reúne 15 escolas públicas da capital e região metropolitana. As apresentações são gratuitas, acontecem durante toda a manhã, com competição entre as fanfarras e premiação em dinheiro para destaques do festival. E se você é fã de K-pop ou tem curiosidade de conhecer esse universo que conquistou o mundo, Salvador recebe um evento que celebra a cultura sul-coreana neste domingo. Mônica Lamego.
O K-pop conquistou o mundo e, em Salvador, também ganhou um espaço para reunir fãs, colecionadores e curiosos. Neste domingo, o Shopping Rio Vermelho recebe o K-pop Bazar com entrada gratuita. Além de produtos temáticos, o evento promete fortalecer a comunidade que encontra na cultura sul-coreana muito mais do que música. Quem explica é a jornalista co-criadora do projeto, Márcia Luz.
Eu e Gabriela Cruz, eu sou jornalista, a Gabi também é jornalista, a gente teve a ideia de fazer uma coluna no jornal daqui da cidade. Essa coluna, ela tá focada em cultura coreana, porque a gente começou a gostar, a Gabriela começou a se interessar primeiro do que eu, então a gente pensou, bom, a gente tem uma comunidade que gosta de K-pop, a gente tem essa necessidade de receber mais pessoas nos nossos eventos, e a gente tem aqui pessoas que querem essa troca. Então a gente pensou nesse novo formato, que a gente não cobra ingresso. A gente chama de bazar porque a gente vai ter ali a experiência da comida, dos drinks coreanos com soju. E a gente convidou expositores, lojinhas, pessoas que têm produtos de K-pop, álbuns, photocards.
Mais do que um espaço de compras, o encontro também celebra um dos hábitos mais tradicionais entre os fãs do K-pop, a troca de photocards, os cartões colecionáveis com imagens dos artistas. Márcia Luz promete ainda oficinas que já fazem sucesso entre o público.
Pra você ter uma ideia, a revista Rolling Stone fez aqui uma edição especial do comeback do BTS e colocou um photocard com a capa, com a foto da capa da revista, né? Então isso aqui é uma coisa de colecionador. Compra alguma coisa, ganha um photocard, tem repetido. Então é como se fosse, pensa assim, figurinha da Copa pra completar algo. E aí lá a gente pensou, poxa, todo mundo tem photocard repetido, ou todo mundo tem photocard que já está aí há algum tempo na sua coleção e a pessoa quer renovar a sua coleção. Então vamos reunir essa turma. E uma coisa que a gente vai repetir, que foi sucesso desde a primeira edição do nosso outro evento, é a oficina de photocard e top loader.
Além dos álbuns, camisetas, bags e acessórios, o evento propõe um ambiente para estimular novas conexões entre quem compartilha a mesma paixão. A expectativa é receber tanto fãs antigos quanto pessoas que estão conhecendo agora esse universo.
Independente se você é homem ou mulher, se você é criança, adolescente, adulto, você tem a oportunidade de tornar o seu dia a dia mais leve, mais feliz, mais musical, que isso está ligado ao bem-estar, né? Quando você tem esse hobby, você tem um hobby que te faz feliz, que te tira o peso, né, do dia a dia, sabe? Daquela coisa maçante do cotidiano. Isso vai te fazer bem. Então, a gente quer que as pessoas saiam de lá com esse sentimento e também com a certeza de que elas podem compartilhar isso com outras pessoas, né?
O K-Pop Bazar acontece neste domingo, das 10 da manhã às 3 da tarde, no Shopping Rio Vermelho, aqui em Salvador. A programação é gratuita e reúne expositores, espaço para troca de fotocards e atividades voltadas à cultura sul-coreana.
Espero os ouvintes, convidados assim, de honra nossos, todo mundo que gosta de K-pop, vai ser realmente um espaço assim, de boas-vindas para todos.
Mônica Lamego, para a Educadora FM.
Meio-dia, 54 minutos, e vamos à agenda do final de semana dos artistas contemplados pelo selo Educador FM Independente, Joalva Moraes.
Olá, ouvintes da Educador FM. Vamos conhecer a programação de shows dos artistas que já foram contemplados no selo Educadora FM Independente para este final de semana. Hoje, Rei Lacoste e Tecnoplanta se apresentam no El Club de Reggaeton, na Marujada, no Santo Antônio Além do Carmo, às 9 da noite. No sábado, a cantora Jane participa do Rock BA4, no estacionamento do Centro de Cultura Donias Filho, em Itabuna, a partir de 1 da tarde. Marquem na agenda e aproveitem. Até a próxima semana.
E o Largo Teresa Batista, no Pelourinho, recebe hoje o evento Cultura em Movimento, que coloca o reggae em destaque. A partir das 5 da tarde, o público vai conferir os shows de Alumínio e Carruagem de Fogo, com abertura de Bruno Natti e banda, e a programação fica completa com a discotecagem de Anderson Seletor e a participação de convidados especiais. Ingressos custam R$30 a inteira, à venda pelo Simpla. E já que falamos do Pelourinho, a ONG A Casa, no Pelô, promove amanhã a primeira festa julina. Não é de junho, não. Julina do Taboão. A festa vai ter como atrações DJ Nelo e samba de farofa. Acontece às 14h e quem faz o convite é a diretora da casa, né, da entidade, a cantora Sara Jane.
Mulheres da comunidade que são mães solos, alunas da ONG A Casa, a ter a sua vida mais independente, poder ajudar o próximo, levando cultura, uma comunidade esquecida pelo poder público. Muita gente acha que ali só vende plástico, ali tem vidas. Nós temos 650 famílias na comunidade, né? E a ONG chegou, a ONG existe há 30 anos, fazendo um trabalho de educação cultural, de empreendedorismo, com vários cursos, tudo gratuito. Então, apareçam, leve sua família, leve sua galera, amanhã, sábado, dia 11 de julho, a partir das 14h. Nós vamos ter o DJ Nelo, que é um DJ maravilhoso, e vamos ter o samba de farofa, que é um samba fantástico, e algumas participações especiais. Espero por vocês, é gratuito, é só descer ali Pelourinho, Casa do Beni, Rua do Taboão, em frente ao elevador do Taboão. Você pode vir pelo comércio, subir o elevador do Taboão e chegar.
E ainda deu caminho da roça, né, Sara Jane? Agora, meio-dia, mais 57 minutos. E a cantora, escritora e pesquisadora Cláudia Costa está entre as atrações da programação cultural do Congresso da UFBA, o Congresso UFBA 80 anos, apresentando para o público o espetáculo Acústico e Portal Afrosonoro. E a apresentação propõe misturar sonoridades afrodiaspóricas com samba, jazz, blues, afrobeat, afropop e música eletrônica. Meio-dia, 50. 58 minutos. O especial da 6 de hoje traz o som da banda Titãs no festejado e emblemático álbum Cabeça Dinossauro, lançado em junho deste ano, ou melhor, em junho de 1986, ou seja, né? O disco já está completando 40 anos, rapaz, passa rápido. Esse terceiro disco de estúdio do grupo paulistano foi gravado em plena redemocratização do país, com 13 faixas e a produção de ninguém menos que Liminha, sendo eleito pela Rolling Stone Brasil como o 19º melhor álbum da história do rock nacional. Você vai ouvir temas como Polícia, Homem Primata, Família, entre outros. A produção deste especial da 6 é de Antônio Pita. Multicultura fica por aqui. Para você ouvinte, uma ótima tarde. Boa tarde para Mariana Freire, que fez a produção de estúdio, para Davi Sequeira, que fez a operação de áudio, e para Ilma Rocha, que assume o microfone da 107.5. Tá chegando o Toca Aí. Eu vou me recolher, vou tirar férias, porque às vezes é preciso, às vezes a gente tem direito. Não vai ser que nem net, então eu volto logo, tá? Eu volto, né? Viu, net? Vou dar uma volta ali, gente, e volto já já. A gente, em agosto, a gente está de volta, mas o Multicultura segue firme e forte. Liz Lobo e Bruna Ferraz fazem companhia a vocês por esses próximos dias, tá bom? Um beijo e até lá. Uma hora em ponto.
Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
No corre, meu samba tem muita ché, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Muito bom saber que você continua aí ouvindo a Educadora. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima tarde de sexta para você. E aí, tá tudo bem? Eu sou Ilmar Rocha e te convido para ficar comigo até às 5 da tarde, aqui na 107.5.
Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
De segunda a sexta, uma da tarde, logo depois do Multicultura, você já sabe, tem Toca Aí, o seu programa que você faz baixando nosso aplicativo Educador FM 107.5. Pode fazer também pelo nosso WhatsApp, fique à vontade, 99964-908. No Toca Aí, você pede a sua música preferida, oferece para quem você quiser. O primeiro pedido de hoje é de Roberto de Amaralina. Ele pediu Ney Matogrosso na composição de Frejá e Cazuza, Poema.
Toca Aí. Hoje eu quero pedir a música Ternura de Amor, na voz de Fafá de Belém, Rafaela de Freire de Santana.
esta calma e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Expresses. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando em que a noite está calma e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando em ti.
ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte.
Lágrimas na ilusão.
Que saudade, hein? No Toca Aí, Guilherme Arantes, do próprio Guilherme Planeta Água. Quem pediu foi o Newton, lá da Chapada. Antes que o Costa, com Caetano Veloso, Sorte, de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, pedido da Damile Mata, do Engenho Velho da Federação, e ofereceu para o seu esposo, Ricardo Rosa. Ela diz aqui, estamos na estrada, e é claro, ouvindo a Educadora FM 107.5. No Tocaí, você já sabe, você pede a sua música preferida e pode oferecer para quem você quiser. Tocaí é o programa que você faz baixando o aplicativo Educador FM 107.5. Pode fazer também pelo WhatsApp 99964-1908. 1:22. Agora tem Fala Mansa Asas. Composição de Tato, pedido da Juliana Torres, do bairro do Imbuí.
Caetano Veloso. Um abraço para vocês. Bom dia. Zé Reis, de Colina de Pituaçu.
forte, Charlie. Charlie, anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos morros, rei da malandragem. De verdade, com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso humor virou. Pois o morro que era o céu, sem o nosso Charles, um inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Paz, alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas más. De fogos e saraivadas de balas pro ar, pra quando nosso Charles voltar e o morro inteiro feliz, assim vai.